Sejam bem-vindos e bem-vindas a Game Lore. Eu sou o P3 e nesse episódio você vai conferir algumas curiosidades aí do jogo Legends of Zelda. Legends of Zelda, que é um jogo que a gente controla a Zelda, certo, Matheus?
Não! Vamos parar já para começo de conversa com essa palhaçada de achar que Zelda é o personagem principal, que não é o personagem principal. Primeiro que é a personagem, né? Zelda é uma princesa e quem a gente controla é o Link. E vai ser uma das coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio pra vocês, esse dropzinho.
Beleza, e a gente também tá com o Hunterzinho aí. Tudo bem, Hunter?
Fala aí, pessoal. Eu sou o Hunter e tô ansioso pra falar sobre mais um hobby de um japonês maluco.
Esse hobby, né, que o Hunter falou, desse japonês maravilhoso, esse homem sensacional.
Um exemplo de ser humano.
É que, na infância, o Miyamoto gostava de explorar cavernas. E essa foi a inspiração que ele teve pra começar a série The Legend of Zelda, o primeiro jogo ali no Nintendinho. Muitos dos hobbies do Miyamoto são escondidos, assim, da imprensa, do público em geral, porque é da onde ele tira algumas das inspirações para os jogos, para as séries. Por exemplo, também o Pikmin, o jogo que a gente até já falou aqui bastante nos últimos episódios, nasceu da inspiração dele, que ele gosta de cuidar de jardins. Então ele aliou ali a mecânica que ele queria com a temática de jardim e surgiu o Pikmin, também uma série bem original dele.
Bom, vamos lá. Então, para começar, eu vou começar já fazendo uma pergunta que acho que eu pus a introdução já ali de cara, né? Mas quem é o Link, Mate? Você pode começar explicando isso? Por que que a gente controla o Link e o jogo chama Zelda? Qual que é disso daí?
Link é, de fato, aquele personagem que você controla. Todos os jogos da série, você controla o Link. Que não necessariamente é o mesmo, ou até descendente, pode ser simplesmente um herói que é chamado Link como uma forma de homenagem que eles dão ao famoso herói Link, que é um tema recorrente na série. Tem vários temas recorrentes.
Tipo uma entidade, assim.
Sim, Link é um desses temas.
Ah, Matheus, mas fala a verdade. Ele só colocou o nome de Link pra depois poder fazer aquele título A Link to the Past, que pra mim foi muito bem manjado.
Tem a Link Between Worlds também, né? O jogo do 3DS. Não sei se na hora ele pensou assim, nossa, o universo agora conspirou a favor e tudo vai dar certo. Mas faz muito sentido, tendo base que a série tem muito de viagem no tempo, linhas do tempo diferentes. Então o nome Link encaixa muito bem com isso, né? Se a gente pensa que a Nintendo costuma fazer, o Miyamoto, né, principalmente, ele costuma pensar primeiro na mecânica do jogo, depois eles acabam encaixando em alguma história, faz sentido ele pensar em tudo isso antes pra depois formar a história e falar assim, ó, por isso que chama o herói esse nome.
É justo. Então, assim, já que você falou de linha do tempo, essas coisas, queria perguntar, os jogos têm a ver um com o outro? Eles são sequência? Como que funciona isso daí?
Tem a ver, às vezes são sequência, às vezes não são, e às vezes tem referências a coisas do passado. Dá pra pensar na série como uma árvore, né? Como eu falei, tem uma linha de tempo. Surge ali de um tronco, pelo menos cronologicamente, surge o primeiro jogo, que é confirmado, pelo menos por enquanto, como sendo o primeiro da série, é o jogo do Wii, o Skyward Sword. Ali é a primeira vez que a gente controla o herói Link. E dessa linha do tempo, com o passar dos séculos, tem outros jogos nessa linha, até chegar no Ocarina of Time. A partir do Ocarina of Time, dá pra pensar em três galhos, que daí depende do resultado de algumas coisas. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque, como vocês poderiam perceber, já não faz muito sentido isso, mas... Mas o fato é que, depois do Ocarina of Time, tem três possibilidades de história e vários jogos se encaixam nessas possibilidades. E nessas, tanto nessas três adjacentes quanto na principal, tem essa tal ordem dos jogos, pelo menos em linha do tempo. Como eu falei antes também, é difícil você ter o mesmo Link em algum jogo. A gente tem, pelo menos em um ou dois, é o mesmo Link. Agora, em mais do que três jogos já é raridade. A primeira vez até que a gente vai ver isso também, como três sendo o mesmo Link, até mais ou menos no mesmo período de tempo, vai ser agora, nessa nova trilogia aí anunciada do Breath of the Wild, né? Lembrando que agora em novembro, dia 20, lança o Age of Calamity, Hyrule Warriors, que se passa 100 anos antes do Breath of the Wild, e também já foi anunciado o Breath of the Wild 2, logo uma sequência direta, então a gente tem essa trilogia aí com o mesmo herói.
Tá, entendi. Ele é... Apesar do Link ser uma entidade, ele... Por exemplo, agora a gente tá falando exatamente da mesma pessoa e não da entidade Link, é isso?
Exatamente. Agora a gente tem, sim, certeza que esses três do Breath of the Wild são o mesmo Link. Não é uma homenagem, não é um
antepassado.
Antepassado ou um sucessor, não é nada. É o mesmo cara e ele que tem que salvar o mundo aí de novo.
Tá, e a Zelda, ela também é uma entidade? Como que ela se encaixa nisso daí?
Também, seguindo essa linha do Link, a Zelda também muda de acordo com o jogo, de acordo com a era em que o jogo se passa, de acordo até com o mundo, assim, o mundo varia muito dos jogos do Link, da Zelda.
Mas a Zelda é uma deusa, não é? Ou não?
Então, sim, a gente chega lá. Antes da deusa Zelda, o que dá pra falar do mundo é que, assim, normalmente os jogos se passam em Hyrule, né? Hyrule que a gente fala, mas em inglês, né? Pra usar como eles costumam falar, Hyrule.
Uh-huh.
E Hyrule mudou muito nessas eras, né? Tem a era que é a Hyrule toda submersa, que é do The Wind Waker, o jogo do GameCube e o jogo que teve um remake HD pro Wii U e que também é explorado nos jogos do DS. Tem a Hyrule no auge, essa da Age of Calamity vai mostrar como aconteceu o ataque a Hyrule. Então, até é legal falar isso, né? A gente tá falando um pouco de Linha do Tempo, que é confuso, como eu disse pra vocês, mas essa trilogia Breath of the Wild não se encaixa, pelo menos oficialmente, nenhuma dessas linhas do tempo. Dá pra imaginar como ou uma linha única, se você quiser seguir algumas teorias, ou uma linha que tá em algum desses lugares, só que a Nintendo ainda não falou pra gente onde tá, que depois pode se encaixar em algum lugar, eventualmente. Sobre a deusa Zelda, seguindo essa história de que Skyward Sword é o primeiro jogo, cronologicamente, Zelda é a versão humana, quase uma descendente, de uma das deusas que criou o mundo Hyrule. Então, não vou falar muito mais do que isso, porque quem quer jogar o jogo vai acabar vendo os eventos, o que acontece com ele, mas tem essa ligação divina aí, entre forma humana e de deusa, entre Zelda e a deusa Hylia.
Então quer dizer que a Zelda, ela é como se fosse a Sayori San do Cavaleiro Zodíaco. Ela é um mortal que recebe a deusa no corpo dela. Tipo, ela é uma hospedeira da deusa.
É um pouco mais do que isso. É mais como um descendente mesmo. É mais como assim, a deusa tomou uma forma humana como Zelda. Não é a deusa, mas também não é humana. Então, é um meio a meio.
Okay.
É uma... é bom, humano, né? Eu tô falando humano, mas a raça deles, tanto da Zelda quanto do Link, que parecem uns elfos, né? Tem aquelas orelhas pontudas, eles chamam de Hylian.
E a Triforce, ela tem a ver com essa parte mais mística dos jogos Zelda?
Tem sim. Tanto o Triforce, quanto o mundo Hyrule, quanto os personagens, né? O Link, Zelda e Ganon e Ganondorf, que a gente ainda não entrou neles, eles estão intimamente ligados ali. Todos esses três fatores têm essa ligação com um e o outro. A Triforce em si é assim. A gente fala Triforce, né? O que é a Triforce? Normalmente a gente não sabe pelo nome, mas são aqueles triângulozinhos dourados. Aqueles três. Dois embaixo, um em cima.
Agora eu sei do que você tá falando.
Agora você sabe, aquelas tatuagens que você vê no...
A tatuagem que tu... Que todo... Sim, eu sei, eu sei.
E o que que são esses triângulozinhos dourados? É nada mais do que a representação do poder das três deusas que criaram o mundo Hyrule. Sendo essas três deusas, não tô considerando a deusa que acaba virando a Zelda, tá? Essa é uma outra deusa também. Mas essas três principais, que são Jin, Nairu e Farori, estão presentes aí como as forças da Triforce. Sendo Jin, elemento fogo, Nairu, água e Farori, vento. Cada uma tem um poder e uma cor que representa elas. No Ocarina of Time a gente consegue ver isso muito bem, que são os itens que a gente acaba pegando também com o passar do jogo. E juntando esses três poderes que eles deixaram quando criaram o mundo, você pode realizar um pedido. Quem consegue juntar os três triângulos da Triforce pode fazer um pedido que vai ser realizado. Só que tem um detalhe muito importante que também a gente vê durante a série acontecer algumas vezes. Quem toca na Triforce tem o desejo atendido, beleza. Independente da índole da pessoa, as deusas eram pessoas boas, mas se uma pessoa má tocar nos triângulozinhos e fazer o pedido, ele vai ser atendido. Porém, caso a pessoa não possua os elementos das três deusas em harmonia, que são poder, sabedoria e coragem, em equilíbrio em seu coração, veja só que poético, a Triforce se parte em três e deixa em quem tocou nela só a parte que a pessoa mais acredita. Por exemplo, vamos pensar que eu tô andando por aí cuidando dos meus próprios planos para dominar o mundo e a Triforce cai no meu colo. Vamos falar que eu seja uma pessoa que acredite que a força resolva tudo e vou tocar na Triforce. Como a parte em que eu mais me identifico seria o poder dessas três, a parte da sabedoria e da coragem se separariam. E pra conseguir realizar meu pedido, eu ia ter que ir atrás desses outros dois pedaços, reunir a Triforce novamente e aí sim fazer o pedido. Então você vê que é um... não é tão fácil assim ter o pedido atendido.
Tem uma quest, assim, uma jornada pra você ter seu
uma
pedido atendido.
Uma baita jornada. E que se complica ainda mais, né? Se a gente entra um pouco mais de detalhe, a gente vai ver que esses personagens estão ligados com essas partes da Triforce. O Link tá ligado com a parte do herói, com a parte da coragem. A Zelda tá ligada com a parte da sabedoria. E o Ganondorf tá ligado com a parte do poder. Então esses três personagens normalmente simbolizam essas partes da Triforce, eles detêm esse pedaço. Então você teria que lutar ou receber desses personagens a parte deles pra conseguir realizar o seu pedido, sendo que esses três personagens nem sempre estão em equilíbrio, né? A gente sabe pelo menos que o Zelda e o Link são amiguinhos, mas o Ganondorf é o malvado, então ele não vai querer que os outros dois realizem o que eles querem, né? Normalmente ele é o obstáculo pra que as coisas aconteçam.
Você tá se referindo como Ganon e Ganondorf. Tipo, quem são eles? E, assim, são duas pessoas, você falou que são duas pessoas, mas você agiu como se fosse uma, eu não entendi direito isso daí.
É, Ganon e Ganondorf, né, é quem costuma estar por trás de toda essa maldade que tanto o Link quanto a Zelda tem que encarar, tem que combater. O Ganon é um monstro bem grande, com uma aparência que lembra mais ou menos um javali maluco.
Gostei, javali maluco.
É. E a forma humana dele é conhecida como Ganondorf, que é de uma das raças humanas do reino de Hyrule, chamados Gerudos. E assim, tudo sobre o Ganondorf chama atenção, em termos físicos até. O cabelo cor de fogo, as habilidades que ele tem de combate, e ele também pode usar magia. No próprio povo dele, reza a lenda, que ele é especial. A cada 100 anos que nasce um homem só na tribo Gerudo, que é uma tribo predominantemente de mulheres. E ele foi proclamado rei dos Gerudos. Então, você vê que além de tudo isso, ele também acaba portando o Triforce do poder. E tá sempre tentando ali dominar, pelo menos Hyrule, de alguma forma. Assim, claro que cada jogo da série tem suas peculiaridades, suas surpresas, mas o legal é ir vendo como a história se desenvolve à medida em que o Link vai conseguindo diversos itens e ficando mais poderoso na luta contra o mal. Se vocês quiserem saber mais, fala pra gente, a gente faz um episódio mais detalhado, a gente responde mais algumas perguntas, mas ficamos por aqui no Drops, e quem sabe nos vemos nos próximos episódios falando mais sobre Zelda.
Eu fico por aqui também, eu sou o P3, e até a próxima, galera.
Até a próxima, pessoal, e vamos beber muitas poções à base de fadas assassinadas.
Olha só. Valeu, gente.